graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Podem sentar. As palavras bíblicas que vão servir de texto base à nossa mensagem nesta manhã são as palavras do Evangelho do dia. E baseados então nesse pequenino trecho, nós queremos refletir sobre o seguinte tema: vida que gera vida. Que Deus Espírito Santo abençoe esta palavra no coração de cada um de nós aqui e também de nossos queridos ouvintes e acompanhantes em nossas redes sociais. Queridos irmãos e irmãs na fé, naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Ao vir ao culto na casa de Deus, o que nós esperamos ouvir? O que nós esperamos escutar? Provavelmente nós não queremos escutar as dramáticas vozes que acompanhamos praticamente todos os dias através dos nossos meios de comunicação. E talvez nós não queremos também ouvir as nossas próprias vozes, com o seu tom de intranquilidade, de medos, de desânimos, de tristezas e de perplexidade. Acredito que, sobretudo, nós desejamos ouvir aquela doce voz de nosso Deus, que através da sua palavra sempre nos cativa, nos acolhe, nos exorta, nos apazigua, nos fortalece e nos abraça amorosamente. E isto acontece também nas mais diversas situações ou diferentes momentos da vida, motivando-nos a olhar com fé e nos fortalecendo na esperança de ver além do presente e então vislumbrar aquilo que é eterno. Mas o que será que o domingo de hoje, domingo de Pentecostes, pode nos oferecer? De imediato, então, vamos ouvir mais uma vez as palavras do Evangelho do dia. Mais precisamente, os primeiros versículos. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Até aqui. Qual foi a primeira frase que nós lemos? O último dia de festa era o mais importante. Que festa era esta? Era a festa dos tabernáculos, também chamada a festa das cabanas ou a festa das colheitas. O povo judeu celebrava ao longo de uma semana, relembrando Aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, sob a liderança do profeta Moisés, e também ocupava essa semana para agradecer as colheitas do ano. Nela também os pais ensinavam os seus filhos a importância de confiar no Senhor e também de orar por colheitas abundantes na próxima safra. E uma cerimônia marcante nesta festa era celebrada justamente pelos sacerdotes. Durante 7 dias eles faziam uma procissão desde o famoso tanque de Siloé até o grande templo, carregando jarros com água sob o som de trombetas e de grande júbilo, para lá no final derramar esta água sobre o altar do Senhor. No último dia, o povo formava um circuito em volta deste altar, cantando Hosana. E esta procissão era repetida 7 vezes, tornando-se assim o apogeu de todo este cerimonial. O povo, nesse momento, resgatava na sua memória a promessa do Messias, que traria água para os sedentos e vida abençoada para todos. Aos olhos de qualquer um, o último dia é o fim. Mas para Jesus, não. E então Jesus se levanta, interrompe o cerimonial das águas e exclama em alta voz uma das mensagens mais poderosas das Escrituras, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não foi uma simples fala de Jesus, foi um alto brado. O verbo originalmente usado aqui indica que foi em alta voz. É que aos olhos de Jesus, o último dia não é o fim. Enquanto todos consideravam que a festa estava acabando pelo último rito sacerdotal, o brado de Jesus na festa indicava que algo mais iria ainda acontecer. Era um sinal profético. Um sinal profético da vontade do Pai que se cumpriria em Jesus Cristo e no Espírito Santo. A Trindade Santa estava envolvida em cumprir algo novo, criativo, no meio do povo. Que momento divino! Que momento maravilhoso! Que momento revelador. Jesus era o significado de tudo aquilo que estava acontecendo ali. O amor de Deus estava sendo oferecido para todos e ali estava Jesus de carne e osso, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira água, a verdadeira fonte. E as águas que Deus quer derramar sobre o seu povo não dizem respeito somente à colheita e à safra, não, mas a todo tipo de necessidade de cada ser humano. Jesus mesmo apresenta-se como a fonte para matar todo tipo de sede, mas para usufruir dessa fonte inesgotável é necessário perceber que se tem sede. Você tem sede? Eu tenho sede? Nós temos sede de quê? De paz? Jesus nos concede a sua paz. Sede de alegria? Jesus é a fonte de alegria. Sede de direção, Jesus é o caminho. Sede de justiça, Jesus é juiz e nosso advogado. Sede de vida, Jesus é a própria vida. Sede de descanso, Jesus é nosso alívio em todo tipo de sobrecarga ou cansaço. Sede de Deus, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas a afirmação bíblica do Evangelho, a afirmação de Jesus segue dizendo: como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Realmente, aos olhos de Jesus, o último dia não é o fim, mas é um novo começo, uma nova continuidade. Jesus está anunciando ali que estava chegando um novo momento na vida de todo aquele que nele crê. Este receberia a habitação do Espírito Santo. Isso mesmo. Todo aquele que vai a Jesus para matar a sua sede recebe a habitação do Espírito Santo. E esta presença transforma o nosso ser de dentro para fora. E dali em diante a vida é vida em abundância, é vida transbordante, é vida que gera vida. E esta festa nunca acaba, até o fim do mundo. Jesus quer matar a sede, a nossa sede também, e nos fazer qual canais para jorrar de nós também o seu Espírito a muitas pessoas. A propósito, eis uma maravilhosa mensagem que Paulo escreve aos Coríntios e fala também a vocês e a mim. 2 Coríntios 3:18 diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Vejam que bonita esta afirmação. Eu vou repeti-la. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Praticamente sem percebermos, o Espírito Santo, a água viva que flui de dentro de nós desde o dia de nosso batismo, ela vai nos moldando à imagem de Cristo. E nós podemos estar bem certos e convictos de que aquele que começou esta boa obra em nós há de completá-la até o dia da vinda de Jesus Cristo. Meus ouvintes, meu caro irmão, irmã, se você ainda não veio à fonte, venha a Jesus. Se você está sedento, se sua vida está meio sem sentido, se você está com aquele sentimento de que algo está faltando, Jesus está lhe dizendo amorosamente e convidando agora: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a única fonte. E a água que Jesus está sempre pronto a dar é o Espírito Santo. Receba-o e continue descobrindo as inesgotáveis e eternas riquezas que há nesta fonte. E certamente você perceberá que quanto mais você bebe, mais você quererá beber. Saiba que não precisamos nos sentir solitários e tristes, sedentos e abandonados. Não é da vontade de Deus, o nosso Pai, que a tristeza e a amargura façam parte do nosso viver cotidiano. O seu amor e o seu cuidado por cada um de nós é imensurável. Tanto que ele enviou o seu próprio filho ao mundo para ser sacrificado em nosso lugar e prometeu que todo aquele que nele crer receberá perdão dos seus pecados, a garantia da salvação eterna e vida, a água da vida em abundância. Meu querido ouvinte, que acompanha também a nossa mensagem pela transmissão nas redes sociais, pergunto-lhe: acaso você está enfermo, acamado, hospitalizado? Acaso você está depressivo, confuso, angustiado, desempregado, agoniado, amedrontado, sentindo-se abandonado, sozinho, amargurado, sem forças? Deixa Jesus lhe ajudar. Tudo se torna mais fácil quando se tem um verdadeiro amigo. E Jesus, o único Redentor, está lhe dizendo agora: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não desistiu da cruz do Calvário. E por paixão e amor a você, a mim, a todos nós, ele foi até o fim. E o texto do Evangelho ainda diz: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Pentecostes. Lá no longínquo passado, uma festa baseada numa antiga tradição hebraica. Uma celebração de agradecimento a Deus, realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Reunia lá em Jerusalém multidões de judeus vindos de vários países. Hoje, para nós cristãos, a comemoração de Pentecostes é marcada pela narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, momento em que os apóstolos de Cristo receberam o Espírito Santo, conforme antes ouvimos e também no próprio vídeo inicial acompanhamos. E assim, Pentecostes continua sendo uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus 10 dias após a sua ascensão. É uma das mais importantes datas do calendário litúrgico cristão, juntamente com o Natal, a Páscoa, a Ascensão. É a tempo, então, de nós celebrarmos também aqui conosco a presença de Deus e Espírito Santo em nosso meio, relembrando o ato salvífico de Cristo Jesus e a sua vida em nós. Portanto, Pentecostes é muito mais do que um simples dia dentro do calendário litúrgico cristão. Pentecostes é a marca de que a obra do Espírito Santo é universal e voltada a todas as raças, tribos e nações. E até hoje, como outrora aconteceu lá em Jerusalém, os que ouvem a palavra ficam perplexos com esta mensagem de Pentecostes, anunciando que o Espírito Santo não concede um dom apenas a um seleto grupo, mas concede o maior de todos os dons, a fé, a todos aqueles que são atingidos pelo poder da sua palavra. Pentecostes marca o alvo do Espírito Santo, ou seja, a salvação das pessoas. E a partir daquele acontecimento lá em Jerusalém, aquele pequeno grupo de cristãos, a princípio um simples incômodo para os judeus e para os romanos, cresceu. Cresceu sem parar. 3.000 pessoas reagiram à poderosa mensagem de Pedro naquele mesmo dia. E assim nasce a igreja cristã. E este é o primeiro grande avivamento espiritual na história do cristianismo. E como Jesus previra, esta mensagem se espalhou por toda a Judéia e Samaria e em menos de uma geração invadiu Roma, o centro da civilização na época. A fé cristã se tornou um fenômeno mundial. E por isso hoje vocês e eu também podemos usufruir do conhecimento deste amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo, que é a fonte da água da vida. E movidos pelo poder do seu Espírito, continuaremos com os dons que Deus nos deu, lutando e cooperando para que esta marcha vitoriosa do Evangelho de Jesus não seja interrompida, mas continue e prossiga. Vida gerando vida. Meu querido ouvinte, com alegria e gratidão no coração, lembremos-nos sempre que o amor divino é uma fonte eterna que nunca deixará de jorrar enquanto houver vasilha vazia. E então, com fé e alegria, proclamemos sempre que esse amor está à disposição de todos aqueles que se achegam àquele que amorosamente continua dizendo em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que Deus, Espírito Santo, não permita que alguém entre nós deixe de ouvir este brado de Jesus, mas sim que todos nós, com humildade e fé, atendamos a este amoroso convite de Cristo: venha a mim e beba. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.